a Rádio Universitária UFDPAR passa a apresentar Culturarte, arte e cultura nas ondas do rádio.
No ar, mais um episódio do Culturarte, arte e cultura nas ondas do rádio. No programa de hoje, vamos embarcar numa viagem poética com Carlos Pontes, escritor e um verdadeiro guardião da cultura em Parnaíba. Prepare para versos, memórias e inspirações que transformam. Carlos, muito obrigado pelo convite de estar aqui no nosso Culturarte.
Bom, obrigado a vocês, né? É uma alegria imensa participar aqui nessa estação FM, aqui na UFDPAR, e no Culturarte, né? Eu me sinto muito feliz. E esse nome é muito simpático, viu, Leandro? Muito simpático. Culturarte é uma junção...
Arte e cultura.
De duas linguagens que nos interessa demais, não é? Eu não imagino o mundo sem cultura e sem arte. Acredito que milhões de pessoas também não acreditem, não é? Porque... Até o Ferreira Goulart comentava, né, nos seus felizes momentos, né, que a vida só não basta, né? É preciso ter arte, né? A criação é um dom divino do ser humano. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui e tenho certeza que tanto o Culturarte quanto a Estação FM vai prosperar cada vez mais aqui na cidade de Parnaíba.
Sim, sim, e com certeza com a contribuição de grandes personalidades, né, da nossa cultura, sim, como você, sim. Né, sem dúvida, nós vamos alavancar, né, não só a rádio, mas também a própria cultura parnaíbana. Carlos, vamos começar um pouquinho, né, essa nossa conversa falando um pouco sobre as suas origens, né, ou seja, vamos falar um pouco sobre quem é o Carlos Pontes, né? Como foi a sua trajetória? Né? Você não é parnaibano, assim, né, de nascença, mas eu acredito que já é um parnaibano já por adoção, né, pela própria cidade. É natural da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E como se deu essa sua trajetória desde Juazeiro do Norte até se consolidar como uma figura tão importante da cena cultural aqui de Parnaíba?
Ô Leandro, obrigado, querido. Obrigado pelas considerações, né? Eu nasci em Juazeiro do Norte, né, uma cidade que tem é um verdadeiro caldeirão. Juazeiro do Norte, gente, é o interior do Nordeste brasileiro. Talvez pela figura do Padre Cícero, né, uma figura religiosa que congregou, né, e convergiu pessoas do Nordeste inteiro. Você encontra em Juazeiro do Norte o interiorano da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, do Piauí. Enfim, então Juazeiro é isso, né? Juazeiro é o interior do Nordeste brasileiro. E eu tenho um sentimento muito forte, né? Meu coração pulsa muito forte por esse lugar de minha origem, né? Porque meu pai, por sua vez, e minha mãe já foram pessoas também que vieram, né? Nós nordestinos, na sua grande maioria, um dia já fomos retirantes, né? Uma vida difícil, né? Isso eram outros tempos, né? Então, eu sou de Juazeiro do Norte, me sinto um orgulho profundo de ser daquela região, né? Uma região que nasceu do simples fato de ter naquele chão alguns pés de juazeiro. É uma árvore muito resistente à seca, né? O juazeiro, com O. Esse juazeiro abrigava retirantes, né? Aquelas sombras imensas e tal, né? E veio a coadunar com a figura do Padre Cícero, uma figura religiosa, um líder religioso, e acabou que formando num vilarejo, né? E aí a história é longa, né? Juazeiro do Norte. Hoje é uma cidade muito próspera, comércio, indústria, e tem metrô, teleférico, uma cidade que, de acordo com o que o Padre Cícero falou, né? Ele olhou para o Vale do Cariri e disse assim, esse lugar vai ser muito próspero, né? E hoje isso é concreto, né? Então, eu sou daquele chão, viu, Leandro? Juazeiro do Norte, do Ceará.
Uma cidade maravilhosa. Todo ano eu tenho a oportunidade de estar lá. Tá, é uma lá, cidade, né? muito aconchegante. Uhum. E é muito rica também do ponto de vista cultural.
É um oásis, né?
Sim, sim. E, Carlos, como foi que surgiu o interesse pela poesia? Em que momento, assim, da sua vida você decidiu, agora eu vou seguir por esse caminho, eu quero ser escritor, eu quero trabalhar com a cultura, teve alguma influência, você foi influenciado por algum
autor local? A minha influência primeira eu devo muito ao... Eu estudei no Colégio Salesiano, em Juazeiro do Norte. Os salesianos, eles deixaram esse legado, né? Eu fiz o primário, mas eu não quero exagerar no termo, mas o primário que eu fiz é... com toda certeza, chega a ser equivalente, né? Muitas vezes até ao ensino superior. Eu, quando concluí o primário do Salesiano, eu sabia exatamente o que era uma escola literária, sabia sobre o Castro Alves, uma semana de arte moderna, sobre o arcadismo, sobre o romantismo. Quer dizer, a partir dali, eu senti que havia um diálogo com o mundo, e a literatura estava sempre ali presente, né? E eu li, confesso uma coisa, a poesia me encantou desde a infância. Até hoje eu não acredito numa vida ou num mundo sem poesia. Agora vale salientar aqui uma coisa. Muita gente tem uma questão com a poesia, pensando ser uma forma alienante, né? Ah, o poeta vive no mundo da lua, vive assim, assado, não é nada disso. O poeta, ele pensa e pensa muito, né? Tanto quanto o filósofo, né? Eu fiz um haikai um dia desse, falando sobre isso, que o poeta é um filósofo que chora.
Uhum.
Porque o poeta, ele é mais corajoso com os sentimentos, ele expressa mais o seu sentimento do que outra coisa. E a troco de nada. O poeta tem essa coragem, sabe, Leandro? Ele dialoga com o seu sentimento e com o mundo. Então, assim, é pura ilusão quem pensa que poesia é alguma coisa para alguém que não quer pensar o mundo, que não quer nada disso, pelo contrário. Né? E a história mostra poetas como um João Cabral de Melo Neto, que mostra um Carlos Drummond de Andrade, e ainda outros autores, né, formidáveis que temos hoje. Estou me referindo a autores aí jovens, né, de 30 anos. Nós temos agora um escritor, o Itamar, né, é uma espécie de um novo Jorge Amado, que escreve tão bem. Então, assim, a literatura, para mim, é a narrativa do mundo. A literatura, ela está ali cumprindo o seu papel. Não é um papel de quem não pensa o mundo. É pura ilusão quem pensa dessa forma. É o equívoco. A poesia é para refletir muito o mundo, sim.
Com certeza. Você tocou num ponto importante sobre essa questão da escola, né? O papel da escola.
O papel da escola.
E eu lembro que foi na escola que eu sempre fui apaixonado por literatura. E surgiu da escola, porque eu tinha uma professora que passava livros de literatura para nós lermos. E no início, para um aluno iniciante ali de oitava série do ensino fundamental, isso era uma coisa extremamente maçante, não devo ler livros de literatura. Mas a partir do momento que você é imerso nesse universo, você realmente descobre. Algo, né, que é fantástico. Então, a escola, ela tem um papel muito importante.
Demais.
Carlos, nós vamos para um breve intervalo, depois nós continuaremos aqui no Cultura Arte com essa belíssima conversa com o Carlos Pontes, nos falando um pouco sobre a sua história e trajetória.
Você está ouvindo Cultura Arte, arte e cultura nas ondas do rádio.
Você está ouvindo a Rádio Universitária UFDPAR. Nosso objetivo é levar até você o melhor conteúdo musical, ciência, cultura e utilidade pública. Fique conosco e desfrute do melhor do rádio.
Você está ouvindo Cultura Arte, arte e cultura nas ondas do rádio.
Estamos de volta com Cultura Arte. Hoje estamos tendo o prazer de receber o poeta, escritor e grande figura da cultura parnaibana, o Carlos Pontes. Está conversando um pouco conosco hoje, compartilhando um pouco das suas vivências. E seguindo o desenvolvimento do nosso programa, vamos falar um pouco agora, vamos entrar um pouco, na verdade, um pequeno subconjunto, na verdade, de todas as produções artísticas que o Carlos teve a oportunidade de trabalhar. Um deles é o espetáculo, né, na verdade, é a grande obra, né, que é A Viagem do Poeta, né, que é justamente a contação de histórias para a gente grande. Né. Nos fale um pouco dessa grande ação sua ainda.
A Viagem do Poeta foi inspirada. A minha esposa, a Clóris, nós fomos para São Carlos, né, no interior de São Paulo, e ela foi cursar o doutorado por lá. E um amigo, Fernando Nogueira, que é produtor e uma grande pessoa que tem uma sensibilidade acerca da cultura brasileira muito grande. O Fernando disse assim: Carlos, você tem uma narrativa boa. Eu disse: olha, Fernando, ele disse assim, você pode levar para o palco a sua experiência. Eu digo: mas acontece que eu não sou ator, né? Eu não tenho uma formação, uma performance de dramaturgia, né? Então, disse: não, você faz só a sua narrativa mesmo e tudo. Então, eu me empolguei. Quando a gente se deu conta, já estávamos com 6 meses de ensaio. Uhum. E se chama, de fato, né, A Viagem do Poeta, Contação de Histórias para Gente Grande. Isso, Leandro, vai desde a infância. Eu nasci numa cidade bastante, como eu falei agora há pouco, um caldeirão. Né? A minha infância, a gente via aquelas feiras. Aquilo era tinha tantos elementos ali que até hoje, assim, na minha cabeça, eu circulava com a minha mãe na feira e via teatro de mamulengo, via cantadores na feira, né? Os repentistas e tudo, né?
Saudosos repentistas.
Vendedor de farinha, vendedor disso, daquilo, outro. Uma movimentação tão grande, né? E eu posso confessar uma coisa, que essa contação de história começou da infância, né? De uma Juazeiro do Norte, que eu até faço sempre essa citação, aquele ator, o José Wilke, que era originariamente de Juazeiro, e perguntaram para ele por que esse ator. Ele disse: olha, eu sou ator porque eu nasci em Juazeiro do Norte. E a gente compreende que essa miscelânea, né? Nasci em Juazeiro, nascer no Nordeste brasileiro, como eu falei há pouco, né? Porque espero que as pessoas não tentem ver isso como um bairrismo. Não, mas é que Juazeiro foi uma cidade, gente, de retirantes, né? Pessoas que vinham com o surgimento da liderança do Padre Cícero, atraiu muita gente, né? Atraiu muita gente no sentido de essas pessoas tinham esperança de vida, de sobrevivência, né?
Então, muitas romarias.
Exatamente, a romaria e tudo, né? Eu já ouvi comentários maldosos com relação ao Padre Cícero. Ah, são fanáticos, são aquilo, são aquilo outro, né? Eu confesso que sempre veio o povo brasileiro, que eu estou incluído. Nós somos um povo de uma carência de liderança muito grande. O Brasil, ele vive assim, ídolos, influência, né? Então, hoje e desde muito tempo, o brasileiro, ele precisa de uma liderança, né?
Sim.
Então, assim, Juazeiro é tudo isso, né? Eu fechei agora, novembro passado, 68 anos. Sou de uma geração que pegou toda uma transição para o mundo da tecnologia e vi também uma Juazeiro do Norte se transformando. Juazeiro, eu falo tanto e vou falar tanto, gente, porque todo santo dia eu me lembro de minha cidade. Eu saí de Juazeiro, mas Juazeiro não saiu de mim. Essa é a questão, entendeu?
Está ali dentro ainda, ali. Você leva ainda... Toda a atmosfera do Juazeiro.
Exatamente. Eu tenho alguns, eu vou chamar de privilégio, porque é um privilégio de fato. A dona Belinha, esposa do Patativa do Açaré, ela era prima do meu pai, prima legítima do meu pai. E o Patativa do Açaré frequentava a nossa casa. Então, na infância, eu via o Patativa apenas como um parente e um amigo que nos visitava, né? De frente à nossa casa, na Rua da Conceição, em Juazeiro, morava digamos assim, o melhor amigo do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Uhum. Vez em quando eu via o Luiz Gonzaga ali visitando um amigo, né? O Genário, chamava-se Genário. O Genário hospedava o Luiz Gonzaga e tudo. Então, eu posso dizer que é um privilégio, gente. Eu nasci numa infância repleta de perspectivas, né? Imagina, eu via ali o Patativa do Açaré. De vez em quando eu via a figura do Luiz Gonzaga, né? Eu tinha aquela coisa do cordel de Juazeiro do Norte, as xilogravuras, que é uma arte muito, muito forte, muito condensada, né? Em algum tempo passado, o cordel já foi a internet do sertanejo, né? Porque o sertanejo sabia de notícias através do cordel. Era o folheto de cordel. É tanto que na época da morte do Getúlio Vargas, eu não saberia dizer no momento, mas venderam milhares de folhetos de cordel anunciando a morte do Getúlio Vargas. Era uma comunicação, né? Era um instrumento de comunicação, o cordel. E graças a Deus ele não morreu, apesar de toda uma alternativa da tecnologia e de outros fatos, o cordel ainda existe. O professor Gilmar de Carvalho, que infelizmente nos deixou, essa maldita Covid levou também nosso grande pesquisador da UFC. E Gilmar de Carvalho, era um grande lutador por essa causa, né? Da cultura popular. Os tirinetes, as pessoas não sabem, mas o tirinete é a figura do rabequeiro, né? O rabequeiro, ele fez um livro, eu tenho até o privilégio de ter em casa esse livro. Os cantadores, as cantadoras, a xilogravura, né? O cordel que estava seriamente ameaçado de extinção, já estava indo para isso. Imagina um folhetinho desse perante ao mundo hoje totalmente entregue, né? Tudo digital e tudo. Então, Leandro, eu lhe confesso, eu fico até com o peito apertado, com falta de ar, de emoção, quando eu falo de Juazeiro, porque toda uma composição do meu corpo e de minha alma vem daquela cidade, né? Juazeiro do Norte é uma luta intensa. Não é somente uma cidade, né? Mas é uma presença de alma. Juazeiro, ela, para mim, é tudo, representa tudo. Então, a viagem do poeta, a contação de história para gente grande, significa também essa viagem no território mental, né? Eu gosto de me valer muito de estar lembrando da minha terra, porque ela me dá inspiração. Juazeiro do Norte me dá inspiração. Às vezes a minha
volta para casa, de uma certa forma, né? Passear em casa.
Às vezes a minha esposa diz, ô, cara, é bonito você lembrar assim da sua terra, mas você sabe, as coisas mudam tudo, tudo tão rápido. Eu digo, sim, Clóris, muda, mas eu também entendo dessas mudanças, né? O mundo não é mais o mesmo, eu também não sou mais o mesmo, mas isso não significa dizer que eu não possa nutrir esse sentimento, né? Então a poesia sempre foi muito próxima de mim, muito, muito fortemente, sabe, Leandro? Eu gosto muito da poesia.
Eu acho que isso que você falou sobre essa grande importância que o Juazeiro do Norte tem em toda essa sua trajetória, eu acho que reforça muito o papel das origens, o quanto que as nossas origens nos definem lá na frente. Porque você estava falando sobre a questão do ser poeta, né, a questão da poesia, e como isso realmente retrata uma realidade. Eu lembro também das minhas origens, porque eu cresci ouvindo as poesias matutas, né? Eu estava lá escutando o meu pai, ligava o rádio lá, e na minha infância eu ouvia lá as poesias de Zé Laurentino, que era um grande poeta lá lá da região da Paraíba. As cantorias de viola eram um contato com a realidade. Então eu passei realmente a conhecer a realidade nordestina, o que é ser nordestino, com essa vivência lá. E eu trago isso até hoje. Tá? Então, quando você coloca esse peso que o Juazeiro do Norte tem hoje em todo esse seu caminhar, então ele reflete um pouco disso também, né? O papel das nossas origens, da atmosfera que nós vivemos lá nas nossas origens. Isso tudo reflete. Né? E ao mesmo tempo nos revela uma reflexão também para os tempos de hoje,
sem,
né?
Dúvida.
Sobre lá você estava imerso em todo um ambiente todo cultural. Ambiente. E aí nós pensamos hoje, as crianças hoje, os jovens de hoje, que infelizmente estão crescendo e se desenvolvendo, mas sem esse contato direto com a cultura. Né? Ou seja, qual é o aspecto cultural, qual é o aspecto literário, né? Em meio a toda essa tecnologia desvairada que nós vivenciamos hoje. Então, vivemos um cenário extremamente complexo, né? E essa sua reflexão realmente nos leva a isso.
A sua terra, Paraíba, tem uma vasta contribuição, né? E continua tendo. Hoje temos um representante que nos orgulha profundamente, nós brasileiros, né? Que é o Chico César, né? O Chico César é um letrista genial. É incrível a reflexão do Chico sobre a tradição e sobre o moderno, né? Então ele estabelece uma sintonia perfeita sobre essa questão musical, né? E a Paraíba tem um potencial, né?
Sim, sim.
Tem uma Cátia de França, que é uma resistência, aquela mulher, né?
Sim, com certeza. Zé Ramalho, grandes nomes.
O saudoso Vital Farias, que nos deixou agora recente, né? Um grande,
perdemos
grande
recentemente, menestrel. Perdemos agora essa semana o Antônio Barros.
Pois é, o Antônio
grande,
Barros.
Grande compositor. Nossa. Cantor e compositor de um...
Escreveu genialidades.
Genialidades, né? Da música, grande. E quando nós falamos sobre essa questão da questão da própria arte, essa questão da... Nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo os nossos grandes, aqueles fazedores de cultura, de poesia hoje. O Nordeste hoje está perdendo, grande.
Existe, grandes, Leandro. Grandes de um nomes, certo modo, eu não quero aqui abrir uma discussão, mas existe alguma responsabilidade ou alguma irresponsabilidade por parte de governos com relação a isso. O Platão já comentava sobre esse deslize, essa coisa da música ruim, não é? Quando a gente fala assim, até parece que a gente está abrindo um debate da exclusão, e não é. Nós temos que ser muito franco, muito leal, que existe a música ruim mesmo, sabe? A música que não leva a nada, né? Que não leva a nenhuma forma de reflexão, a não ser o consumo imediato, não é? Muita porcaria mesmo, né? Muito lixo. Eu lamento, não é? Pelas crianças, pela juventude, ouvir algumas coisas que não significa a nada, praticamente. Né?
É o então, contato com a superficialidade.
A superficialidade.
Na minha infância, na nossa infância, os nossos pais, de uma certa forma, nos colocava perante aquela cultura que aquilo ia... Né? E hoje, nesse cenário tão infértil que nós vivemos, é muito difícil nós encontrarmos realmente suportes. Né? Nós estávamos conversando essa semana, você falando sobre essas influências, nós estávamos conversando em um outro Cultura Arte, nós tivemos a entrevista com uma artista plástica, né? E ela, eu achei muito interessante um relato que ela colocou, porque nós estávamos falando com a Fabíola Viana, que é uma artista plástica aqui de Buriti dos Lopes, e ela faz um curso universitário também. Né? E ela estava contando que ela estava escrevendo estava fazendo uma pintura lá no intervalo de uma das aulas, e vários colegas chegaram e começaram a criticá-la. Olha, você não... você está aqui, ao invés de estar estudando, está aí sem fazer nada, está rabiscando. Como é que pode alguém... Né? Então, veja que a falta de visão sobre a produção artística.
Sem dúvida. Né?
Então, hoje... Infelizmente, o jovem não tem essa visão. Né? Então, você consegue ver, você vê uma pintura, você vê uma obra de arte, e numa visão superficial, que é isso? Que rabisco é esse? Que é isso? Você está perdendo tempo em fazer isso? Quando é que você vai parar para se dedicar realmente à sua profissão? Quer dizer, é algo muito triste que acontece na nossa realidade hoje, nessa superficialidade que nós vivemos, nesse mundo do TikTok, das redes sociais, em que tudo é tão superficial. E é complicado também, porque ao mesmo tempo que nós temos essa superficialidade das redes sociais, mas nós, dentro da própria rede social, nós também temos muita cultura que está imersa, que se você procurar lá, você vai encontrar. Eu estava pesquisando esses dias, e aí eu estava vendo um vídeo lá no YouTube de Isabé da Loca, né, que foi uma grande... cantora, né? Foi uma grande... Né? Se destacou no pífano, lá na Paraíba.
Sem dúvida.
Né? Que teve uma grande história. Né? E foi descoberta tardiamente, na verdade. Né? E lá estava... Né? Falávamos a história da Isabé da Loca, algumas composições delas. Então, está lá. Né? Mas como é que o jovem vai ter interesse em ir? Né? Então, falta um... Eu acho que falta um trabalho muito árduo no sentido de reverter, né? de redirecionar o olhar desse público jovem hoje para a arte, para a cultura, para a poesia, para a cultura popular,
é verdade.
Que é algo que vem Se tem alguém que está fazendo isso, sabe, porque é uma pessoa estranha, nossa, essa pessoa, quando é que essa pessoa vai se ligar? E, então, infelizmente, essa superficialidade de hoje nos leva a isso. Né? E aí,
verdade.
Quem está trabalhando, quem está aí à frente, quem está tentando fazer arte, cultura, quem está nesse mundo, tem esse desafio de estar quebrando esses paradigmas, né? Está quebrando essas estruturas sociais que acabam se formando nesse mundo atual.
Nós temos alguns pesquisadores estudiosos que respeitam profundamente a arte popular, né? A arte do barro, a criação desde aquela época do Pernambuco é muito forte nesse aspecto, né? Tivemos o mestre Vitalino, que praticamente, né, a simbologia dessa,
sim,
né, dessa arte bem popular. E ainda outros, né? O grande artista plástico Francisco Brennan também, né, em Pernambuco.
Sim,
né?
Sim.
E quando Platão ele falou de que o governo, ele disseminando a música ruim, você veja que desde o começo da nossa conversa hoje à tarde, houve uma variação entre música e literatura, né?
Foi.
Porque esses dois ramos da atividade humana, eles são muito fortes, né? Muito fortes, bastante fortes. Quando eu falo de uma composição, né, uma composição, de um certo modo eu estou flertando a poesia, né? Está ali, muito próxima. Né? E é interessante que a gente não esqueça esses dois horizontes, sabe, a música e a questão literária. Né?
Literária.
Elas estão sempre intrínsecas ali. E que nos levou muito a repensar o mundo. Eu, como brasileiro, eu fico muito preocupado com esse perfil efêmero do brasileiro, de que uma arte de 80 anos atrás, de 100 anos, é coisa do já era.
Uhum.
Se você chega na Noruega, na Holanda e outros, a juventude se orgulha, né, do compositor de 300 anos atrás. Sim. Aqui no Brasil é meio pejorativo, sabe? É um distrato muito grande com poetas e compositores recentes da história, né? O Villa-Lobos, Noel Rosa, Lamartine Babo, né? Grandes nomes da música popular brasileira. Nós somos um país que temos 18 gêneros musicais e alguns subgêneros, que aí vai dar uns 30 mais ou menos, né? Estados Unidos parece que tem 4 ou 5 gêneros musicais. É o jazz, é o blues, é o rock, é o... Nós temos 18, né? E aí nem o próprio brasileiro sabe da riqueza que tem, né? De suas composições e suas... Então, eu, repetindo o termo do Platão, é uma grande vulgaridade um governo que não dissemina a boa música. A boa música, gente, que eu estou querendo dizer aqui, não estou querendo transformar essa discussão no elitismo da música, né? Ah, esse cara está atribuindo que a música boa é aquela, aquela outra, aquela... Não, não é isso. É porque a música, ela tem um viés que nos transporta, né? Você ouve uma música que tocou há 50 anos atrás, 40 anos, e lhe traz boas recordações, né?
Sim.
Lhe traz, sabe, um sentimento bom sobre isso. Isso, de um certo modo, é para a educação da alma, né?
Sim,
é para a educação da alma. Agora o cara grava uma música hoje, no mês seguinte, nem o próprio autor não lembra mais da música, né? Então fica muito difícil a gente entrar numa dessas, né? É um túnel assim de...
Quase as memórias musicais que os jovens hoje vão ter daqui a 20, 30 anos.
Exatamente.
Muito bem, Carlos, seguindo aqui a nossa... tanta coisa que nós passaríamos aqui a tarde inteira falando, conversando.
Com prazer, com o maior prazer.
Você participou também, Carlos, do projeto do Sarau de... o Vitrine Poética e Clube dos Poetas Mortais. Como é que foi para você participar dessa iniciativa e estar em meio a tantas gerações?
Na verdade, Leandro, tivemos duas versões da vitrine poética, porque a gente realizou no shopping, né?
Sim, foi.
Aqui no Parnaíba Shopping de Parnaíba. E foi interessante, a gente conseguiu, lá no meio do... na parte central do shopping, conseguimos um ajuntamento de mais de 100 pessoas, por onde havia uma exposição de poesias. Cada poeta ou poetisa vinha, declamava seu trabalho e tudo. Foi muito legal, um evento que durou talvez uma hora e meia, duas horas mais ou menos. E nós tivemos, no caso, dois eventos, né, do Vitrine Poética, né? Porque além da vitrine propriamente, da loja, a pessoa tinha ali a vitrine da poesia também, né? Foi bem, foi plenamente satisfatório a gente fazer aquilo naquele momento. E sobre os poetas, né? Poetas Mortais, que a criação é do Paulo Couto, né? Eu já estive fazendo parte do grupo, inclusive da diretoria e tudo. É muito interessante, ele vem realizando agora cada ano uma seleta, né? Um Clube dos Poetas Mortais. Uma seleta que reúne 20, 25 pessoas, né? De coletânea, na verdade, né? E foi muito legal participar desses dois momentos, né? Tanto do Vitrine Poética, quanto do... que, aliás, a nova coletânea do Clube dos Poetas Mortais, eu estou participando, né? Eu precisei de uma pausa, a criação de outros projetos, mas eu estou voltando. É uma iniciativa muito boa, tanto hoje participam algumas pessoas, além do Paulo Couto, temos outras pessoas que estão participando. É uma iniciativa louvável para a poesia, né? É sempre muito bem-vinda, né, a poesia.
Você também participou contribuindo de alguns eventos aqui dentro da UFDPAR. Como você enxerga o espaço universitário para a divulgação da cultura, principalmente a cultura local? Como você enxerga a importância da universidade nesse contexto?
É muito gratificante, Leandro. Hoje vivemos um mundo apressado. Estou dizendo novidade nenhuma, né? O mundo está muito apressado, nem sabemos para onde se quer chegar com tanta pressa, né? Tomara que seja para um bom lugar, né? Porque com tanta correria. Por que é que eu estou falando dessa pressa, né? Já estive algumas vezes no auditório da UFDPAR, a convite, levei a viola, tudo, contei algumas questões mesmo relativas ao que nos interessa, né? O que estamos fazendo com o nosso tempo, né? O que estamos e o que queremos fazer, né? Com o nosso tempo. Estamos ganhando tempo, perdendo tempo, neutralizando o tempo. Porque às vezes eu vejo situações, como você comentou agora há pouco, com a artista plástica ali trabalhando, e o pessoal, eu fico pensando, a atuação de quem fica zombando é de uma pessoa que está fazendo arte, né? É muito incoerente isso, né? Às vezes eu realizo alguns eventos, aí a pessoa não... eu até respeito muito, a pessoa não participa, fica lá fora, às vezes fica fumando, fica... assim, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia a comportamento de ninguém, não. Qualquer pessoa deve fazer, não é? As pessoas têm livre arbítrio para fazer o que bem quiser da sua vida. Aí tem outros que muitas vezes estão até na plateia e conversam muito. Eu estava vendo...
está ali e não está ao mesmo tempo, né?
Eu realizo muito saraus e recentemente eu realizei um concerto com uma cantora, Juliana Veras, que é a extensão vocal dela, mezzo-soprano. A gente realizou ali na Casa Vino, aqui em Parnaíba. E havia, sim, um comportamento muito bom da plateia, interessante, mas havia pessoas conversando. Eu fico pensando e observando o que a pessoa vai fazer num concerto para ficar conversando o tempo todo. Eu aconselharia que essa pessoa ficasse em casa, né? Ou num bar, né? Não sei, mas não vá para um local desse, que não é muito apropriado, né? Você ficar atrapalhando o espetáculo. Mas assim, a intervenção, e também não quero aqui fazer também apologia a comportamento de quem quer que seja, mas respeite a arte, né? A arte, se você não gosta de arte, né? Não vá. É um direito seu de não gostar de arte, né? Não fosse a barra da sua alma, né? Faça o que... A gente faz A gente vai para a arte é para sentir, fluidificar outros elementos, né? Que às vezes está cansado e precisa de um alento, né? E a arte é muito bom, muito favorável.
Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo comercial, quer dizer, um breve intervalo educativo, na verdade. E em breve nós voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso Cultura Arte.
Você está ouvindo Cultura Arte, arte e cultura nas ondas do rádio.
Você está ouvindo a Rádio Universitária UFDPAR. Nosso objetivo é levar até você o melhor conteúdo musical, ciência, cultura e utilidade pública. Fique conosco e desfrute do melhor do rádio.
Você está ouvindo Cultura Arte, arte e cultura nas ondas do rádio.
Estamos de volta com o nosso Culturarte. Hoje nós estamos conversando com o Carlos Pontes, a grande figura da cultura e da arte parnaibana. Estamos aqui numa conversa muito agradável. E seguindo, Carlos, aqui o nosso bate-papo,
sim,
né,
sim.
Sobre esse universo tão rico que é a arte e a cultura, ver um pouco sobre essa questão. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa questão da a superficialidade da geração de hoje, né? Infelizmente, nós estamos na geração TikTok, né? A geração do imediatismo, essa falta de contato com conteúdos culturais, artísticos. Então, olhando para esse cenário que, de uma certa forma, parece tão infértil hoje, analisando nesse viés desse nosso cotidiano, né, qual você acha que é o papel da poesia hoje na sociedade? Sabe? Hoje, vendo na sua percepção, vendo essa atual realidade que nós vivemos hoje, tá, você acha que a poesia, a arte, a cultura, ela ainda é capaz de transformar a realidade das pessoas?
Olha, eu percebo, eu vou repetir um pouco alguns refrões que eu tenho visto nos murais, né? Na verdade, nesses tempos tão apressados, a poesia, ela revoluciona, né? Ela revoluciona. Ela busca atenuar esse vazio, esse ócio de um mundo que, como você citou agora, essas informações efêmeras, né? Tudo muito rápido. Agora, lhe confesso uma coisa, o que quer que seja, o mundo não poderá deixar de ser humano, apesar de tantas tentativas infrutíferas e indesejáveis de um mundo do caos, mas a arte sempre vai estar presente, sabe? Eu não acredito num mundo sem arte, e a poesia é um elemento muito... E até porque a criação da poesia, nós estamos em 2025. Os primeiros indícios da poesia cabe aí pelo... O Zen budista, praticamente o Zen budismo foram, o Zen budista foi o pioneiro no romance e na poesia, que foi aí pelo século VI, nós estamos no século XXI. Se a poesia não tivesse, digamos assim, autenticidade, não tivesse importância nenhuma, por que é que a gente iria discutir o século VII, né? VI ou VII ao XXI, então, né? São muitos séculos e ainda se fala. A questão é, poucos entendem de se viver a dinâmica do seu tempo, né? Essa que é a questão. O que seria que eu chamo a dinâmica do seu tempo? Infelizmente, em cada tempo se tem uma linguagem, se tem as gírias, né? Engraçado, eu fico recordando o que é a gíria, né? Essa mudança da linguagem, né? Eu lembro que num período aí se dizia assim, rapaz, eu vou me juntar à minha patota, à minha turma, né? Usualmente não se utiliza mais o termo patota, minha gangue, minha turma, minha tribo, etc. Por aí vai. Mas isso aí é apenas uma expressão, né?
Sim.
É uma expressão de linguagem. Mas o sentido acaba sendo o mesmo, né? É como aquele garoto que está vivendo seus 18 anos, por onde ele pensa que o universo é dele, né? Passado 3 décadas, é que ele vem se dar conta que ele não é dono de universo nenhum, né? Então, assim, aí se aproxima de você um sentimento de humildade e simplicidade para você poder negociar com o mundo, né? Que aquele mesmo cara que tinha 18 anos, um dia ele vai ser um cara careta, ultrapassado,
sim,
né? Por aí vai, né? Então, isso faz valer que a vida tem uma existência. É muito admirável o que a China faz com seus velhos, né? Os seus idosos, seus homens ou mulheres já vividos, porque ele sabe que ali carrega toda uma história, né? Toda. E não é uma história qualquer. É uma história, né, que, com significados. Com... Aqui na América do Sul, aqui no Brasil, eu vejo um clima de um desrespeito muito grande para com os idosos. Né? Eu já vi cenas assim,
deploráveis.
É, exatamente. Então, nós humanos entendam de uma vez por todas que até a forma de andar, caminhar, correr, chorar, sofrer, até isso conta sobre cada idade que nós temos, né? Hoje eu já não subo e desço uma escada com a mesma velocidade que eu subi e descia quando tinha 25 anos, né? Mas eu continuo subindo e descendo a escada. É outro ritmo. Então que se entenda de uma vez por todas, que o respeito humano não tem idade, né? Se você não tem respeito ao ser humano, é porque você não tem caráter, né? Principalmente, você não tem caráter, né? Você não vai querer que um homem de 80 anos vá sair por aí surfando, nem, né? Andando no skate, nem, né? Mas é preciso respeitar cada estágio da vida, né? Não fomos nós que inventamos a vida, não fomos nós que inventamos o sentimento de cada momento. Então é isso. A valoração da vida, a valorização e tudo que ela possui, não é a idade que determina, sabe? Não é a idade, mas é o sentimento dela, né? Hoje você olha assim, eu fico vendo o universo dessas pessoas que contribuíram tão, tão belamente com a música, com tudo, né? Você vê um Paul Simon, um Milton Nascimento, já octogenário, tudo. A lindeza que são esses seres humanos, né? Que deixaram. Então, né? Você, ser humano que ainda não tem ruga na cara, né? Não tem. A cara ainda está bem esticadinha, a pele, né? A sua pele também vai ficar enrugada. Eu lamento dizer, mas não é uma premonição, é uma realidade. É. Então, que se respeite a vida, né? em todo o seu sentido possível. Né?
Comentando um pouco sobre essa questão do papel transformador que a poesia, a arte hoje tem, né? E aí colocando-se dentro desse cenário atual, como nós havíamos falado, esse cenário infértil, eu acho que entra uma coisa muito importante que você falou, que eu acredito que é a chave e a resposta para que nos mostra que a poesia, a arte, ela sempre vai estar viva e ela nunca vai morrer, que é o fator humano. Né?
Sim,
então,
sim.
Por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos redes sociais, por mais que nós tenhamos dispositivos tecnológicos, o fator humano nunca vai morrer. O fator humano nunca vai morrer. Então, e a arte, a cultura, a poesia, ela vai estar sempre inserida. E cabe a nós, aqui, estarmos traçando essa luta para que ela esteja sempre viva e transformando, como você mesmo falou, transformando a realidade. É por isso que nós... tentamos aqui, né, junto com esse espaço no Culturarte, justamente tentar manter, né, fortificar, né, criar essas reflexões. Eu estava lembrando, você falando sobre essa questão do poder transformador da arte, da cultura, da poesia, e falando especificamente da poesia. Eu tenho um colega que ele contou uma história que ele passou a amar a poesia, ele descobriu a poesia em uma condição totalmente inusitada. Ele não gostava disso, ele dormia o dia inteiro, não se preocupava com estudo, só queria saber de estar jogando no videogame, passava até altas horas jogando. E ele fez alguma coisa que a mãe dele, né, colocou de castigo. Então ela tirou o videogame, ela disse: olha, você não vai jogar videogame por uma semana. Isso ele ainda era lá, acho que tinha 12 anos. E aí ele ficou com muita raiva da ação. Né? Ele ficou com muita raiva. E aí, isso foi lá na Paraíba, e estava tendo lá na Paraíba, que era uma ação de um veículo de comunicação lá, que era a eleição do paraibano do século. Né? Então eles fizeram lá uma campanha, né, para os paraibanos votarem, para ter a eleição lá do paraibano do século. E um dos que estavam concorrendo lá, assim, os que eram colocados lá para ser eleito paraibano do século, era o Augusto dos Anjos. E ele na TV, ele viu lá um poema de Augusto dos Anjos, e a poesia do Augusto dos Anjos tem aquela face. Aí ele se identificou e disse: não, eu vou ler esse poema, eu estou com muita raiva, né, porque tem os versos do poema de Augusto dos Anjos, né, escarra nessa boca que te afaga. Né? Então,
o poeta
bem. E ele, vou ler isso aqui porque eu estou com muita raiva. Então, vou ler porque eu gosto de coisas que. E aí ele começou a ler algumas obras, algumas poesias de Augusto Santos. Ele se apaixonou. Né? E ele começou a ler uma, leu outra e avançou para outros poetas. E hoje ele pode dizer, olha, eu tive minha vida transformada, porque hoje ele fala, eu sou apaixonado pela literatura, gosto de ler.
Que coisa linda, né?
Ele fala que lê em média, já chegou a época de ler em média 11 livros por mês.
Poxa, e
foi uma transformação que veio de algo inusitado, né? Uma pessoa que estava nesse terreno infértil, mas foi tocado ali. Isso mostra exatamente esse poder que a poesia, que a cultura, que a arte nos traz. Uma pergunta que eu acho que os nossos ouvintes talvez estejam aí pensando nesse momento sobre essa questão da poesia, que seria assim, como é que, para você, cara, como é que nasce um poema? Tá? Existe algum ritual ou alguma inspiração ou isso vem de algo espontâneo para você?
Olha, o livro que eu lancei chamado No Que Late Dor e do Cão, Contra Fluxo de Haikais, inicialmente ele foi planejado para ser um romance, né? Mas ele acabou se transformando num livro de haikais. Veja bem, olha que diferença do romance para o poema. Haikai foi um, né, dilacerou todos os planos, fragmentou, digamos, né? Eu não creio que tenha uma fórmula propriamente, né? Você já deve ter uma afinidade para escrever determinado estilo, né? Para a crônica, para o conto, para a poesia, ou mesmo para o romance, né? Então, a criação é muito própria de cada pessoa. Então, quando quando realizei esse livro, quando me dei conta, já tinha mais de 400 poemas haikais, que, na verdade, são contra fluxo de haikais, né? Porque eu não obedeço aquela técnica budista, né, do 757 e tal. Eu, até porque eu não sou budista, né? Sou cearense. Não sou budista, mas sou sério. Né? E aí surgiu de súbito a ideia de fazer, e me senti muito feliz, porque eu gosto muito da cultura oriental, sabe? Eu já obtive uma certa influência num período da minha vida. Eu morei 13 anos em Belém do Pará, eu fiz parte de seitas orientais lá, tive amigos de descendência oriental, né? Grandes amigos, por sinal. Mas agora eu estou mudando, né? Eu estou estreando um ensaio, e deve estar saindo agora em maio. Já está prontíssimo o livro, só falta a inscrição do ISBN, né? Propriamente, e a diagramação do livro. O livro propriamente já está pronto. Mas a criação, Leandro, é muito própria, né? É mais ou menos semelhante com o ritmo de cada pessoa, né? A história já revelou que tem pessoas que... Existe um caso que eu não lembro agora, um escritor que demorou 45 anos para concluir uma obra, e já houve obra feita em 48 horas. Então, e ambas têm um valor imprescindível, né? Tem isso também. Ah, porque fez, né? Um livro 40 anos, como é que pode? Um livro feito em 2 dias, será que ambos estão na história? É que eu não lembro agora, mas são dois livros clássicos, inclusive, feitos dessa forma, né? A criação, ela é muito... tem uma cançãozinha muito bonita, né, que o Dorival Caymmi fez, na época era para uma novela chamada Gabriela, né? Baseado na obra do Jorge Amado, né?
Gabriela Cravo e Canela, né?
Quando eu vim para esse mundo, né? Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Eu já li alguma coisa dizendo que o Caymmi criou aquela composição, fez aquela letra, em 5 minutos. Então, assim, o que pode advir de uma beleza não é exatamente o tempo, mas é o ritmo, né? É o ritmo. E não deixa de ser brilhante, né? De ser uma obra, porque foi feita, né, em 2 dias, 1 ano, 3 anos, 10 anos, não interessa. Né? Tudo é muito próprio, né, de cada pessoa. O meu, propriamente, eu não tenho uma disciplina propriamente para escrever, nem mesmo de hora. Tem pessoas que sentem o desejo de escrever quase sempre de madrugada, outros pela manhã, pela tarde, noite. Outros escrevem até assim numa ponte aérea e tudo, vai escrevendo um texto, tudo. Não tem um lugar, né? Não existe um lugar adequado, mas a criação é algo muito forte, muito... É até aconselhável, né, que as pessoas... Hoje, com o celular, você pode escrever textos, né? Porque a vida, Leandro, a vida nos oferece surpresas, né, e espantos a todo momento, né? É o tempo todo, né, dessa forma, né? Não existe uma premonição, né, de que vai acontecer isso daqui. Não. A gente se planeja durante uma vida inteira, né? O que acontece é parte do que você planeja, né? Não acontece tudo que você planejou, né? Eu creio que isso ocorra com todo mundo praticamente, mas a gente tem uma linha de pensamento, né? Eu me sinto plenamente gratificado com o que escrevo e não, eu nunca aspirei a... Eu não sei nem se eu sou poeta, né? Apesar de toda a fama, mas eu consigo ver poesia em muita coisa, inclusive do que eu faço na vida, né? A minha ação do dia a dia, né? Minha própria vida. A vida me concebeu uma pessoa que para mim é uma poesia, que é a Clóris Violeta.
Uhum.
Para mim é uma poesia de carne, osso e alma, né? Os amigos que tenho e a convivência, né? Tudo isso nos leva a crer que... Eu acredito muito no que o Zen Budismo prega, de que o Haikai, por exemplo... O Haikai não é só poesia escrita, né? Tem isso. O poder de transformação é tão grande. Estava vendo alguma coisa de Haikai, que ele já foi um guerreiro samurai e se transformou num poeta, né? E eu lendo um dos poemas dele com relação a o quanto nos transforma em segundos, né? Muitas vezes em fração de segundo uma situação, né? Eu tenho até um exemplo no livro do Otávio Paz, esse grande, né? Esse gigante do saber, que fala... Você olhando para um sino da igreja,
uhum,
né? E você está aqui olhando para o sino. Ele ali parado, você olhando, se passa alguns minutos olhando para o sino. De repente pousa uma borboleta no sino. O seu pensamento é outro, a partir de quando essa borboleta pousou.
Uhum.
Já não é mais o mesmo olhar de quando você olhava somente para o sino.
Somente para o sino.
É engraçado essa mutação de... Né, você lê um livro... Você passa 10 anos quando lê esse livro, incrível. É a mesma história, o mesmo enredo, né? Tá tudo lá no mesmo lugar, mas o sentimento é outro, a leitura é outra, né? É um viés de sentimento que não estava muito na sua programação, né? Mas você lê o mesmo livro,
sim,
mas você pensa de outra forma, né?
Faz diversas interpretações, e às vezes a sua própria condição de... Né? Psicológica, na hora, com o seu espírito, já influencia o teu olhar.
Isso.
Carlos, você tem algum poeta que te inspira no teu trabalho, algum nome que, se você fosse escolher assim, eu disse, olha, esse aqui sempre me inspirou?
Uhum. Eu já fui muito fanático mesmo, pelo Carlos Drummond de Andrade, né?
Eu sou apaixonado pelas obras.
Eu gostava de tudo do Drummond. Na minha fase de juventude, dos 20 e poucos anos, eu li bastante, inclusive, uma coleção que se chamava Para Gostar de Ler. Eram 4 autores. Era o Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond e tinha um quarto, me fugiu agora. Eu li bastante, né? E aí eu via, inclusive, crônicas, né? Às vezes um poeta escrevia crônica e ficava tudo, né, muito Então essa coleção Para Gostar de Ler é muito bonita. Agora eu lhe confesso assim, que hoje eu não tenho um autor exclusivo, né? Assim, mas muitas vezes pode ser até um autor desconhecido, né? Atualmente eu estou nutrindo uma grande paixão por uma poesia de um poeta que mora em Sobral, que é o Ferreira Lima.
Ah, eu conheço. É um...
Formidável, né?
É, o Ferreira Lima é um
ícone. É engraçado, né? Às vezes você conhece uma pessoa que já deveria ter conhecido há muitos anos, mas como eu acredito que tudo é muito ao seu tempo, né? E essa nossa amizade está tão boa, mas tão boa, rapaz, que eu vou realizar um recital de poesia com os poemas do Ferreira Lima, né?
Ah, perfeito.
Quero até convidar vocês aqui, viu? Está previsto para o dia 24 de maio na Casa Vino.
Vamos fazer a cobertura.
Opa, será um prazer. Culturarte lá presente será muito bom.
Cobertura do...
E o protagonismo desse recital vai ser o Ferreira Lima.
Ah, perfeito.
Só serão poemas do Ferreira Lima.
Do Ferreira Lima.
É.
Muito
poesia
bom.
Poesia somente dele. Será um pianista e eu fazendo a narração. Né? Que era a presença do Culturarte lá.
Ah, com certeza. Já vamos colocar na agenda. Já vamos ficar em contato aqui.
Será uma alegria.
Se você fosse sugerir um leitor, um autor nordestino, além de você, claro, porque é a primeira referência, mas se você fosse sugerir para esses jovens que estão nos ouvindo hoje um autor aí que você, que você gosta muito, quem você sugeriria? Além de você, claro.
Obrigado, Leandro. Olha, hoje nós temos, por exemplo, o Maílson Furtado, que é um escritor do Ceará. Ele, me parece que foi 2018 ou 2017, por aí. Ele ganhou o prêmio Jabuti, né? Mas não por isso. Ele é um homem do teatro, da poesia. Ele foi contemplado com o Jabuti com a obra A Cidade, né? Esse livro é um só poema, numa só pegada, do começo ao fim. É um poema muito bonito, assim, que fala daquelas coisas que a gente não valoriza, mas são simples, né? De uma cidade pequena, uma cidade bucólica. Aquelas coisas simples mesmo, assim, o garoto na bicicleta, a queda da bicicleta e tal, aquelas coisas, né? Bem simples, bem... Eu recomendaria o Maílson Furtado, hoje também o Itamar, né? O Itamar Vieira da Bahia, né? Que é uma força muito grande da prosa contemporânea. E o Ferreira Lima não pode ficar de fora, porque é um,
sim,
né, um poeta de vanguarda, é um poeta do futuro, do presente, do pretérito e do futuro. Né? Ele,
com certeza,
na verdade, é uma riqueza muito grande. Né? Apesar daquele jeitão do Ferreira, né? Do anonimato, ele não é um poeta que mereça o anonimato, né? A obra dele é muito fértil para ser,
sim,
anônima, né?
Com certeza.
Quero enviar um abraço para o Ferreira Lima, aqui no Culturarte, né? Eu não sou muito bom, Leandro, de recomendar autores, não. Sou meio...
Sim.
A minha leitura, eu estava ouvindo alguém comentando há cerca de uns 15 dias atrás, mais ou menos, alguém perguntou o que representava o livro para ele na casa dele. Ele disse, olha, o livro para mim é a pesquisa. Eu gosto muito disso, porque muitas vezes a pessoa tem uma estante com 3 mil livros, não lê nem metade dele, né?
É.
Então, assim, o livro, ele nos serve de pesquisa, sabe? Às vezes eu pego um livro que já não vejo há 10 anos, aí releio, né? Mas às vezes eu não releio todo. Eu leio um capítulo, dois, três, conforme, né? Então, o livro nos serve para isso também, né?
Bom, estamos chegando ao final de mais um Culturarte. Passaríamos 4 horas conversando aqui sobre tantos temas contemporâneos, sobre arte, cultura. Eu gostaria de agradecer ao Carlos por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui no Culturarte, contribuindo também para essa promoção da cultura, da poesia.
Eu é que me sinto plenamente satisfatório de estar presente, Leandro. E você está promovendo um momento histórico na UFDPAR. A ideia, né, de uma estação FM, isso pode ser uma mudança de ciclo muito considerável, né? E estamos com você nessa luta de uma rádio FM se consolidar, né?
Sim.
Através do Cultura Arte.
E não se preocupe que você vai estar sempre sendo convidado aqui para participar. Essa não foi a primeira vez, essa vai ser só o começo aqui da nossa parceria aqui. Te agradeço mais uma vez e nos próximos Cultura Artes, né? E aí, né, existem aí uma infinidade de temas que nós podemos tratar, que nós podemos conversar. Estamos finalizando mais um programa, mais uma vez agradecendo ao Carlos e até a nossa próxima edição. Esse programa foi uma produção da Rádio Universitária UFDPAR. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Cultura Arte, uma produção Rádio Universitária UFDPAR.